Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Extração estadual no primeiro sorteio do ano, três guaporenses são contemplados no Nota Fiscal Gaúcha.
Melhoria, Secretaria da Agricultura intensifica atividades nas estradas vicinais em Guaporé. Vias com maior fluxo em virtude do escoamento das safras recebem atenção especial.
Legislativo, vereador Alessandro Eduardo de Almeida Tigrinho faz um balanço das atividades na Câmara de Vereadores.
Pelotão Rodoviário Estadual de Casca contabilizou 15 mortes em decorrências de acidentes de trânsito nas rodovias RS-129 e 324 no ano de 2021.
Doutora Vanessa Zardo fala sobre o avanço da tecnologia na área dos implantes.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 5 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde, hoje, 28 de janeiro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região e a temperatura em 23 graus e um décimo.
Quarta semana, passaram-se 28 dias, faltam 337 para 2023.
Estação verão, lua minguante.
Santos do dia, Tomás de Aquino e Leônidas.
No Jornal da Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,46. Poupança 0,62%. TJLP 6,05%. Taxa Selic 9,25%. TR 0,14%. Grama do ouro R$ 326.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 95,40, saca da soja R$ 178, suíno tipo carne R$ 5,60 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 18h15, a novena para pedir a graça da chuva na Gruta do Conceição e às 19h, missa de ação de graças na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto do Climatempo, em Porto Alegre, Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos, caros ouvintes. A semana vai terminando ainda com alguma instabilidade aqui na região da Serra. É nas áreas mais entre o norte e justamente o nordeste gaúcho aqui, que ainda pode ter uma chuva e outra intercalada por período de tempo nublado. A temperatura fica bastante amena, agradável, máximas de 24, 25 graus aqui na região. E vento soprando do quadrante sul e sudeste. A sensação térmica até de temperatura é um pouquinho menor. Para o final de semana, a tendência é de que o tempo fique assim, permaneça com a presença do sol e nebulosidade variável. No sábado, a temperatura pode subir um pouquinho mais, na faixa de 25, 26 graus. Só que pela manhã, a sensação térmica é de friozinho. As mínimas oscilam entre 14 e 15 graus aqui na região, com a sensação até um pouquinho menor. E aí, no domingo, nós vamos ter a presença do sol, nebulosidade variável, os ventos seguem soprando de sul e sudeste, e a temperatura pode oscilar na faixa dos 26 a 27 graus aqui na região. Uma temperatura mais elevada, né, do que nesta sexta-feira, mas com certeza uma temperatura condizente desta época do ano. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas, 9 minutos e meio. Vamos com informações da área política. Eu recebo o vereador Alessandro Eduardo de Almeida, o Tigrinho do PTB, vai nos fazer um balanço de 2021, primeiro ano da gestão, até 2024, os trabalhos no Legislativo, também projetando um 2022 com mudança na presidência da Casa Legislativa. Tigrinho, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em receber o amigo aqui na programação da Aurora. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É uma satisfação sempre a gente ocupar os microfones dessa rádio, que é importantíssima para o nosso município e região, para poder aí informar a comunidade de Guaporé e tentar passar aí alguns trabalhos feitos pelo vereador e alguns objetivos alcançados e futuros que a gente aí almeja, né, para o nosso município.
Como é que está hoje o PTB aqui em Guaporé, Tigrinho?
O PTB, a gente assumiu ele algum tempo atrás, né, onde que a gente fez uma executiva e a gente vem trabalhando muito nele, né, agregando pessoas que pensam, que tenham a ideia de melhorar o nosso município, né. E o PTB, pós-política, a gente sacudiu a poeira, né, com certeza olhou os erros, tentou melhorar as fragilidades e estamos trabalhando muito politicamente e também muito políticas públicas para desenvolver, né. Está sólido, está numa prospecção boa, a gente está agregando pessoas interessantes ao partido. Estamos fazendo o tema de casa muito bem feito, com pessoas responsáveis e trazendo pessoas que a gente acredita que some muito para o partido.
Passado esse período de um ano pós eleições, derrota nas urnas, cabeça mais fria, centrada, conforme destacou, trabalhando, olhando num futuro, você acredita que foi um erro o partido se lançar para a majoritária ou um benefício a um médio e longo prazo?
Duda, a gente analisou muito esse quadro pós-política, discutimos muito, né? E com certeza foi um acerto o PTB ter se lançado, ter feito um projeto, entregue um projeto à comunidade. Eu falo sempre, pena que a comunidade não entendeu como o melhor projeto, porque era o melhor projeto. Era um projeto todo discutido, com políticas públicas aí que está há muito tempo aquém, né? A gente vê que ganha-se a política aqui em Guaporé com promessas. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é com promessa e não com um projeto sério. Porque a gente está indo para o segundo ano e os projetos apresentados, principalmente pela administração que está aí, problemas mais precários do município continuam aí e são mascarados ano após ano. E eu tenho certeza, infelizmente, que muito pouco vai se fazer nessas áreas. E tu é um praticante de esporte, tu sabe o caos que está o esporte em Guaporé. Provavelmente nós temos aí o ginásio independente que vai ser terminado ou dado uso, mas isso não vai solucionar o problema de Guaporé no esporte, longe disso. Então, até que o município não levar a sério políticas públicas voltadas ao esporte, para mim, eu acredito que o esporte deveria ter uma secretaria somente para o esporte, para ter esse cuidado. Nós sabemos que tem várias modalidades de esporte aqui em Guaporé, que tem que ter uma atenção. Nós podemos falar do Arroio Barracão, que foi uma promessa enorme da administração de solucionar o problema, e a gente não enxerga nada. E assim é preocupante, porque graças a Deus, infelizmente, a gente não tem chuvas como está acontecendo na região sudeste, ou lá na Bahia, como aconteceu, porque são 400 famílias que sofrem. E acredito nessas promessas. Nós podemos falar da farmácia 24 horas, nós podemos falar de outras promessas que da parte habitacional, nós podemos falar do centro de eventos. Isso, todos os pleitos eleitorais, eles vêm e se jogam promessas. E a gente sabe que mais é vendida, acaba sendo a vitoriosa. Mas infelizmente, eu falo, o projeto que nós tínhamos, que a Iva e que o Adalberto tinha, ele era um projeto sólido, valorizando a indústria, valorizando muito mais os bairros, dando dignidade às pessoas, né? E essas políticas aí que estão há muito tempo aquém, eu posso salientar muitas outras, de fato seriam prioridades do governo, né? Mas a gente entende que é uma democracia, né? Que a gente está aí como vereador, agradecendo sempre a comunidade, como fiscal que estou hoje, a gente tem que cobrar isso que aconteça e cobrar outras situações aí que vem dando algum problema no município.
Vamos falar no seu trabalho no Poder Legislativo, trabalho também do colega Antoninho. 2021 foi um ano turbulento, de uma forma geral, na Câmara de Vereadores, não só pela CPI, mas também pelas discussões que nós tivemos bem acirradas entre oposição e situação. Gostaria que você fizesse um geral do seu trabalho em especial e da bancada do PTB.
Então, Duda, o ano 2021 foi um outro ano diferente, né? Vivemos um novo viver, como a gente fala, porque a gente estava na expectativa da saída da pandemia, da retomada das atividades, e logo no início do ano aí a gente teve que tomar, o município teve que tomar medidas drásticas aí novamente, porque teve novo surto e se voltou toda a retrospectiva do ano 2020, né? E com isso a economia perdeu, as pessoas perderam, então a gente teve que se adaptar rapidamente, nós, eu falo por mim, do Poder Legislativo, e foi um novo viver, né? Então a gente assumiu dia 2 de fevereiro de 2021, né? Para mim é novo, é o primeiro mandato que eu tenho como vereador, e a gente começou a se dedicar muito. Então, assim, a gente apresentou em 10 meses mais de 100 requerimentos, né? Requerimentos para que as pessoas que estão escutando, se não saibam o que é, a gente faz pedidos para melhoria de uma estrada, alguma situação que os munícipes chamam a gente, e a gente vai lá, tenta solucionar, se não dá, a gente faz o requerimento via Câmara de Vereador. Então, a gente fez mais de 100 requerimentos pela bancada. Eu apresentei 14 projetos, sugestão e um projeto lei legislativa, né? Então, projetos muito importantes para o município, projeto como a acuidade visual nas escolas, faz a prevenção do problema de visão de crianças, né? É um projeto muito simples, mas que dá muito resultado, ou seja, tu ocupa os médicos dos postos para fazer uma avaliação nas crianças dentro da sala, e aquelas que são diagnosticadas com algum problema já são encaminhadas ao oculista. Isso muda muito a vida das pessoas, da família, dessas crianças, porque muitas vezes elas são interpretadas com outros diagnósticos, né, precoce, e na verdade é um problema de visão. Projetos como kit internet, que na época da pandemia a gente tinha um problema muito sério com a plataforma apresentada pela administração de aulas online, onde que a gente apresentou esse projeto para aquelas famílias que têm 3, 4 filhos, que não têm condições, que tinha só um meio de se conectar, pudesse também assistir aulas, e a gente apresentou esse projeto importante. Projetos como logradores e ruas das cidades que a gente não tem ainda no município, e a gente está querendo caminhar para um município turístico, e a gente não consegue se localizar dentro da cidade, isso é uma situação gritante já no nosso município. Projetos como Setembro Amarelo, que faz a prevenção à vida, né? Então a gente faz uma semana, a gente sugeriu uma semana aí de palestras, fazendo situações aí, valorizando a vida. Então foram 14 projetos importantíssimos, né? Que contemplam uma faixa de população que infelizmente o município não deu retorno, né? Mas a gente continua trabalhando. Além disso, Duda, a gente conseguiu, junto ao governo do estado, o governo federal, trazer para o município R$2.800.000 para o município em 10 meses. Então, a gente fazendo uma retrospectiva de mais e menos, foi um ano ruim por causa da pandemia, teve discussões acalóricas dentro da Câmara de Vereadores, porque eu acho que isso faz parte de uma democracia. Eu acho que a gente, se tivesse 11 vereadores pensando da mesma forma, não era o correto. Cada um tem um ponto de vista e o conjunto desses pontos é o que faz o município crescer. Eu, por hora, sou oposição, por hora, sou situação. Na verdade, eu sou a favor do Guaporé. Tudo que é bom para Guaporé, de fato, tudo que faz fazer Guaporé crescer, tudo que seria, no meu entendimento, prioridade para Guaporé, tem o meu aval, tem o meu voto, e com certeza a gente vai trabalhar muito para isso.
Tigrinho, segue a mesma, tocado na Câmara. O que você espera com a mudança da presidência da Casa Legislativa?
Então, em 2021, o presidente da Câmara era o Valcir Fanton, né, o Pita, conduziu muito bem as atividades da presidência, né, juntamente com o Vanderlei, que é o diretor, o Antoninho, primeiro secretário, e o jurídico, que era o Luciano Salvani. Agora muda um pouquinho a conjuntura, onde que o jurídico ficou com a Paulinha Marchiori, o Vanderlei continua, Vanderlei Scalco, como diretor, o Antoninho continua como secretário e muda então o Mustafá, então o Pato, como presidente. As atividades da casa, acredito que o Mustafá vai conseguir dominar, já está dominando com toda a sabedoria, uma pessoa muito bem orientada e centrada. Eu acredito que as atividades da casa vão ser conduzida da melhor forma por ele. Como vereador, a intensidade é a mesma. Os objetivos são buscar recursos para o município, são ver o município desenvolver. Eu amo Guaporé, amo de paixão,
Alessandro Eduardo de Almeida, o Tigrinho, participando aqui na programação. Muito obrigado. Os microfones à sua disposição para as considerações finais.
Obrigado, Duda. Obrigado, comunidade de Guaporé. Eu quero dizer que eu, quando que aceitei esse desafio, eu fiz um juramento com a minha mão estendida na Câmara de Vereador, no Poder Legislativo, e eu, fazendo a pronúncia da fala, do juramento, no meu consciente, eu fiz outro juramento, Duda, que nesse pleito eleitoral poderia ter vereadores que trabalhassem igual a mim, não mais que eu. E eu tento, e vou tentar até o fim, fazer essa promessa se tornar realidade. Então, quem precisar de mim, que eu puder ser útil, por favor, me usem, que a gente está aí à disposição dos munícipes, do prefeito, dos colegas vereadores, secretários, enfim, de quem precisar do vereador aí para ajudar. Era isso.
Tigrinho do PTB participando aqui do quadro Política do repórter Aurora. Agora, 12 horas, 20 minutos e meio. Na sequência, a gente retorna com informações sobre a extração estadual. No primeiro sorteio do ano, 3 guaporenses são contemplados no Nota Fiscal Gaúcha. E também tem informações do trânsito. O Pelotão Rodoviário Estadual de Casca contabiliza 15 mortes em decorrências de acidentes de trânsito nas RS 129 e 324 em 2021.
Jornal da Aurora, volta já. Max, você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas 24 minutos, voltamos com informações dentro da programação do Jornal da Aurora.
Na nossa programação hoje a gente vai conversar com a doutora Vanessa Zardo. A Vanessa, que vem realmente repassar para a nossa comunidade informações importantes acerca da saúde bucal. A Zardo Odontologia é nossa parceira e a gente percebe a saúde bucal cada vez mais próxima das pessoas. Lembra, Vanessa, da época que o Brasil era o país dos desdentados? Graças a Deus isso ficou no passado, realmente no passado, porque as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à tecnologia e aos serviços odontológicos. Eu começo te apresentando, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, a sua formação e a sua vocação na área da odontologia. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Eu me chamo Vanessa, eu me formei na Universidade de Passo Fundo em 2013. Em 2014, a gente resolveu, eu e meu irmão, que a gente é parceiro nisso, né? Os dois, a gente somos dentistas, ele se formou depois que eu. Resolvemos voltar para Guaporé e abrir o nosso consultório aqui. Afinal, aqui é a nossa terra natal, né? A gente tem um amor enorme por essa cidade e daí a gente resolveu voltar para cá. Depois que eu me formei, eu fiz especialização. Minha primeira especialização é na área da dentística, que é a parte da estética. E a minha segunda especialização é na parte da prótese dentária, tá? Que daí esse é o nosso carro-chefe no nosso consultório, tá? O meu irmão também é especialista. Ele é especialista primeiro em implantodontia, que é a parte de todo, de repor os dentes, né? Dos implantes. E a segunda especialização dele é a ortodontia, que é a parte dos aparelhos. Então, a gente complementa o serviço, o trabalho do outro. A gente sempre trabalha em dupla.
É uma vocação familiar e que bom que vocês estão em Guaporé para aplicar esse conhecimento, né? Voltar para cá, filhos da terra que aplicam o conhecimento aqui. Vamos falar um pouquinho dessa evolução, da agilidade e da acessibilidade, né? Que as pessoas estão tendo acesso a protocolos que antigamente, primeiro pelo custo elevadíssimo, segundo que tinham que sair da cidade para grandes centros atrás de alguns tipos de tratamento. A gente conseguiu avançar muito nessa área, né, Vanessa?
Isso aí. Hoje a gente tem cada vez mais técnicas avançadas, né? Como, por exemplo, a técnica do protocolo. Que o que, que é isso? A gente repõe os dentes do paciente em até 72 horas. Então, o paciente vem para o consultório, a gente faz um planejamento e um plano de tratamento individualizado, tá? Para a gente saber o que, que o paciente busca e o que o paciente quer. Hoje em dia, eu te digo assim, ó. 50% dos pacientes querem a estética, mas 50% dos pacientes chegam no consultório e dizem assim, ó, eu quero comer, sem me preocupar se a prótese vai cair, se vai doer, enfim, né? É a mastigação, porque a gente sabe que por mais que as próteses reponham os dentes, se elas não estão satisfatórias, se faz muito tempo que o paciente usa, enfim, o alimento desce inteiro, né? Não tem a função da mastigação. Então, prejudica toda a digestão, toda essa questão também, não é só os dentes, né? Então, com esse tratamento do protocolo, o que, que a gente consegue? faz geralmente a cirurgia numa segunda-feira e na quarta-feira o paciente está pronto, com os dentes em boca, né, a prótese de cima, os implantes embaixo. É um tratamento seguro, moderno e muito rápido. Então,
quando a gente fala em durabilidade, nessa questão desse protocolo?
A gente precisa ter uma manutenção, né, que ela é anual, e se tem essa manutenção anual, a gente, a longo prazo, a durabilidade é muito boa, né? A gente tem pacientes de quando a gente abriu a clínica, há 6, 7 anos atrás, que estão 100% satisfatórios, tá? Mas todo ano vem fazer a manutenção, né? Isso é muito importante que fique claro para o paciente, né? Que a gente precisa, como se a gente tivesse dentes ainda.
Vanessa, com relação à satisfação, à autoestima, sabe? Porque eu fico pensando que nós somos um conjunto. Quando a gente fala em saúde, a nossa saúde mental, ela caminha junto com todo o resto. Quando a pessoa está de bem consigo mesma, tudo flui melhor, né? Vamos falar um pouquinho dos feedbacks, das respostas que vocês têm tido dos pacientes com relação a essa autoestima.
A primeira coisa que eu escuto de 99% dos pacientes: se eu soubesse que era assim, eu tinha feito 10 anos antes, sabe? O paciente tem medo, tá, da dor, e tem medo que não vá ficar legal, porque realmente, às vezes, tipo, fica gritante, né, o uso da prótese. Mas o que a gente busca sempre? Claro, o paciente quer mudar, a gente muda dentro da possibilidade, né? Então, tipo, a questão da autoestima muda, assim, ó, muito, principalmente para as mulheres, né? Então, e a questão de ter os dentes fixos também, né, de não ter mais a prótese, mas dá para fazer com a prótese móvel também, porque a gente faz uma série de moldagens até chegar no final para que a prótese fique 100%, tá? E a autoestima, assim, ó, todos falam a mesma coisa: nossa, rejuvenesci 5 anos, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa, a minha mulher, ontem eu entreguei para um senhor, ele me disse assim: eu vou chegar em casa e será que a minha mulher vai gostar de mim assim, tão bonito? Então, sabe, é para nós, né, para mim, para, enfim, sou sempre eu que entrego a prótese. Claro. Para mim é muito gratificante ver isso, ver o paciente se olhar no espelho depois que eu instalo e, tipo, dizer assim: meu Deus do céu, como eu fiquei diferente. Porque eu não fiz isso antes.
Quais são as indicações das próteses? Tem algum caso que realmente ela não pode ser feita?
Assim, ó, relacionado aos implantes, tá? A prótese dá para ser feita em qualquer paciente, tá? Relacionada à parte dos implantes. Tem três situações que não é que ela é contraindicada, mas a gente tem restrições e precisa analisar o caso. Em paciente que é diabético não controlado, tá? Em mulheres que tomam alendronato, tá, que é uma medicação, enfim, que alguns médicos dão para prevenir a osteoporose, né, esse caso, e em pacientes fumantes, tá? Mas daí, assim, ó, são restrições, não é impeditivo, tá? A gente conversa com o paciente, analisa cada caso. Como eu te falei, é um plano de tratamento individualizado que a gente faz. Não adianta tu ir no vizinho e dizer assim, ó, ah, eu fiz, né, eu fiz também, ou pra mim não deu certo, pra ti também não vai dar, entende? Então, isso a gente analisa cada caso.
Tudo é feito no consultório, tudo é feito aqui, é possível a pessoa chegar lá, todo o procedimento é aqui, ou precisa de algum deslocamento, algum procedimento em hospital?
Não, assim, ó, a gente tem a clínica, né, a gente conta com 3 consultórios, tá, e o bloco cirúrgico. Então, a gente faz tudo dentro da clínica. Começa comigo, passa pelo meu irmão, o Dr. João, né? E, no fim, finaliza comigo também.
E com relação a custos, porque as pessoas, às vezes, pensam: nossa, eu nunca vou conseguir realizar um procedimento assim. Não tenho condições de fazê-lo. Então, custos, condições de pagamento, facilitou bastante também? Está acessível?
Hoje em dia, 100% acessível, tá? É tudo muito diferente, porque a técnica continua, ela avança muito, sabe? Então, a gente consegue, enfim, é acessível, né? Toda a população consegue fazer, porque a gente tem pacientes de todas as classes sociais, tá? E tudo é muito facilitado hoje em dia. Tudo, desde a questão de fazer a prótese até a finalização.
Ou seja, todo mundo tem direito a um sorriso
feliz. Isso aí, com certeza.
Vanessa, foi um prazer conversar com você. Eu te convido para voltar para a gente e abrangendo outros assuntos na área da saúde bucal, os cuidados que a gente tem que ter, porque realmente conhecimento, quando compartilhado, ele se torna na nossa comunidade mais saúde, mais qualidade de vida, que é o nosso objetivo. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, Michele, pela oportunidade de estar aqui falando para a população sobre esse tratamento, né, que é tão importante e da autoestima que tu falou, né, e principalmente da função. Então eu convido vocês a virem até a clínica, tá? A gente está estabelecido na Alberto Pasqualini, 767, bem em frente ao Centro Médico. Venham lá, a gente conversa, faz um plano de tratamento para, enfim, para ti, né? Sem custo, sem compromisso, tá? Vem pelo menos conversar para vocês saberem melhor como que funciona esse tratamento, tá? Obrigada, um bom dia para vocês e até a próxima.
Até a próxima.
Agora, 12 horas 33 minutos, vamos com informações do Nota Fiscal Gaúcha, programação de 2022, o primeiro sorteio. Apostar nos estabelecimentos comerciais e solicitar no ato das compras a inclusão do número do CPF no documento fiscal tem oportunizado que milhares de gaúchos sejam contemplados com recursos financeiros nos sorteios do Nota Fiscal Gaúcha. Desenvolvido desde 2012, o Nota Fiscal Gaúcha tem como principal objetivo a conscientização sobre a importância social do tributo. Na primeira edição de 2022, com mais de 23 milhões de bilhetes referentes ao mês de outubro concorrendo, 1.100 consumidores foram premiados com valores de 50 mil, 5 mil e 500 reais. O prêmio máximo, de 50 mil, saiu para um Felizardo de Porto Alegre. Na região, foram 13 os sortudos, sendo 3 deles aqui em Guaporé: Clarice Pandolfo Zardo, Marcelo Carini e Oscar Mioto. Na região, o Nota Fiscal Gaúcha premiou José Rigoni de Antagorda, Márcia Regina Sigolini e Neivete Zanquim de Lima de Arvorezinha, Liliane Lima e Marceline Piano de Casca, Ana Beatriz dos Santos de Cotiporã, Olice Toigo de Montauri, Ademir Girardella de Nova Bassano, Idalete Ferreira de Souza e Tatiane Magali Hort de Paraí. Os contemplados terão um prazo de 90 dias para o resgate dos valores. Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no Nota Fiscal Gaúcha e solicitar na nota fiscal, na hora da compra, a inclusão do CPF. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática. São mais de 2,2 milhões de gaúchos cadastrados, 300 mil estabelecimentos participantes e também 3.600 entidades indicadas para o recebimento de recursos. Estes, além das premiações, acumulam pontos para descontos no IPVA que podem chegar a 5%.
Agora é meio-dia, 35 minutos. Vamos falar na área da saúde. Vamos falar da vacinação contra a Covid. Atenção para a aplicação de dose de reforço da população geral acima de 18 anos na segunda-feira. Segunda-feira, durante todo o dia, das 8 às 11 e das 2 às 5, a gente vai ter vacinação da dose 3, a dose de reforço, para quem tem 18 anos ou mais e recebeu a dose 2 até o dia 30 de setembro dos laboratórios Butantan, Fiocruz, AstraZeneca e Pfizer. Foi vacinado com dose 2 até 30 de setembro? Segunda-feira é dia de receber a dose de reforço. Vão ser aplicadas as vacinas apenas em quem possui o esquema completo com as duas doses e tiver mais de 18 anos. E é importante, a secretaria está emitindo um alerta. Você que ainda não completou o seu esquema vacinal contra o coronavírus deve fazê-lo imediatamente. Pessoas que já receberam a dose de reforço são pouco suscetíveis às internações, embora comorbidades graves ou idade avançada possam deixá-las vulneráveis. Complete o seu esquema vacinal. Se você ainda não possui nenhuma dose, fique atento aos dias de vacinação. Ainda existe uma parcela da população que não recebeu nenhuma dose, ficando suscetível às formas mais graves de infecção da Covid-19. Procure colocar em dia o seu esquema vacinal. Além de se proteger, você cuida dos outros. E a secretaria também está com um alerta para o uso adequado dos meios de proteção. O uso da máscara, o isolamento pelo tempo determinado por seu médico, evitando contato com outras pessoas. E também nos locais públicos, como no comércio, nos locais religiosos, que se observe o uso do álcool gel, evitar ficar em contato com pessoas, ficar numa distância de pelo menos 1,5 metro. São medidas que precisam nos acompanhar em locais públicos para que a gente consiga frear a transmissão do vírus.
12 horas 38 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé abordaram ontem pela sexta vez, em pouco mais de 45 dias, um apenado descumprindo as medidas impostas pela VEC de Guaporé. O criminoso foi parado quando trafegava em um veículo na rua Antônio Silvestre Spiller, no bairro São Cristóvão. A guarnição, durante patrulhamento, abordou um Gol de cor branca que era ocupado por 3 pessoas, um motorista, um jovem de 29 anos, que além de não possuir carteira nacional de habilitação, cumpre pena em regime domiciliar. No momento da abordagem, o apenado não possuía qualquer autorização para se ausentar da residência. O jovem possui 8 ocorrências de posse de entorpecentes, 1 de tráfico de drogas, 3 de receptação, 13 de furto, 1 de dirigir veículo sem CNH, gerando perigo de dano, entre outras. Por irregularidades, o automóvel foi autuado e lavrado uma comunicação de ocorrência policial. Consequentemente, os policiais comunicaram à VEC informando mais uma violação do regime domiciliar pelo apenado. Também informações na área do trânsito aqui na nossa região. Nós temos os dados do Pelotão Rodoviário Estadual de Casca, um balanço das atividades realizadas em 2021. 117 acidentes com danos materiais foram atendidos, 65 com lesões corporais. Dos 65, 90 pessoas ficaram feridas. Acidentes com morte totalizaram 15, sendo que 8 foram entre Guaporé e Casca, na RS-129, e 7 na RS-324. Ainda os policiais rodoviários realizaram 213 testes de etilômetro e 35 condutores foram constatados trafegando embriagados. Foram fiscalizados mais de 18,3 mil veículos, 8.500 autuados, sendo 4.587 por radar. O total de pessoas presas por crimes diversos pelos policiais rodoviários foram 35. Portanto, destaque do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca, que abrange uma área de cerca de 450 quilômetros. E o comandante do pelotão é o sargento Norton da Rocha Flores. Na sequência, a gente retorna com mais informações.
Jornal da Aurora, volta já. Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
12 horas 45 minutos, nós vamos com o giro da informação regional com a colega Letícia Brinhol da Central de Jornalismo.
2 lajeados. A CEP informa cronograma do transporte universitário. Inscrições para os associados de 28 de janeiro a 1 de fevereiro, através do e-mail acep2010@gmail.com. Assembleia Geral no dia 5 de fevereiro, do meio-dia a 1h30 na Câmara de Vereadores. Em caso de dúvida, entre em contato pelo número 98123-0525 com Giulia, presidente da ACEP. Vista Alegre do Prata, terraplanagem para ampliação de chiqueiro. Atendendo à Lei de Incentivo número 2.632, de 2017, e levando em conta a função social decorrente da criação de empregos, renda para núcleos familiares e a importância para a economia do município, o Poder Público, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, realizou serviços de máquinas para ampliação de chiqueiro na propriedade do Sr. Carlos Makoski. A terraplanagem buscou satisfazer os níveis topográficos, dando a forma necessária para a realização do projeto posterior. Para isso, foi realizado um cuidadoso estudo dos aspectos topográficos do local, identificando as declividades naturais do terreno e a tipologia do solo para a realização da obra. União da Serra, Prefeitura Municipal e CMD, organizadores do Campeonato Municipal de Futebol 7, vêm a público informar que a rodada prevista para o sábado, dia 29, está cancelada, devido à missa de sétimo dia do jogador Marcelo Garbosa, titular da equipe noneta. A organização agradece a todos pela compreensão. São Valentim do Sul. A campanha Janeiro Branco convida a humanidade a cuidar da saúde mental, emocional, dos indivíduos e das instituições. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos últimos anos as doenças mentais aumentaram significativamente. Pós-pandemia, permanecem os resquícios dos últimos anos, dos quais o isolamento, perdas e distanciamentos de pessoas queridas afetaram ainda mais a saúde mental de cada um. O adoecimento mental precisa de tratamento e cuidado. É importante levarmos a sério esse assunto e não termos preconceitos e julgamentos, visto que não temos controle sobre a saúde do nosso cérebro sem ajuda de tratamento profissional. Fique atento à sua saúde mental e, em caso de necessidade, busque o posto de saúde e faça uma consulta médica para ser acolhido. Serafina Corrêa. A Prefeitura de Serafina Corrêa, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, comunica que foi prorrogado o prazo até o dia 10 de março para as empresas interessadas em aderir ao Programa de Incentivo ao Pequeno Empreendedor. O programa visa auxiliar os microempreendedores individuais, MEI, microempresas e empresas de pequeno porte do município atingidas pela pandemia de Covid-19, oportunizando aos empreendedores enquadrados no decreto municipal contratar financiamento bancário de até R$10 mil com juros zero, onde o município arqueará com o custeio dos juros. Os interessados deverão realizar inscrição através do protocolo junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no Centro Administrativo Municipal, munidos de documentação prevista no Decreto nº 1092, de 2021. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhal.
Obrigado, Letícia. Agora 12 horas 49 minutos e meio.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã nós teremos o repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.